Conexão Entrevista, Álvaro Buzeto.
Olha, ontem deixamos o pessoal um pouquinho curioso, né? Só trouxemos aqui o questionamento. Você conhece, já ouviu falar do QG, Collab? E o assunto é esse hoje. É um assunto bem interessante, tem tudo a ver com a cultura de uma forma bem geral. E quem está aqui com a gente é o Jonathan Pereira, que faz parte do QG Collab, que vai trazer para nós a história do QG, o que é o QG, e falar também de oficinas, né, que já estão marcadas para ocorrer aqui em nosso município.
Quero agradecer primeiramente aí a oportunidade de estar aqui na rádio, né, Rádio Cultura, falar sobre cultura, né? Então é um prazer estar aqui representando hoje o QG Collab para apresentar um pouquinho sobre o nosso coletivo cultural e esse projeto aí que vai acontecer agora no primeiro semestre de 2022, relacionado à música e mercado profissional, tão importante, né, para nossa cidade, que é cheia de artistas, músicos super talentosos que precisam de valorização, assessoramento, né? Então, quero agradecer mesmo aí a oportunidade e espero que os amigos ouvintes também gostem aí do que vão acabar conhecendo agora.
Como nasceu o QG Collab? Desde quando ele existe, ô Jonathan?
Perfeito. Então, QG Collab, primeiramente, né, trata-se de um coletivo cultural. Acho que é importante contextualizar um pouquinho isso para as pessoas, né? O que que é um coletivo cultural, afinal de contas, certo? Um coletivo cultural, ele é uma organização horizontal, certo? Onde, claro, existem cargos, existem setores, porém, tudo é definido com diálogo, com conversa, não tem uma pessoa que manda mais do que a outra, certo? Trata-se de um grupo de pessoas que se unem de forma coletiva para promover, produzir e organizar, fazer cultura e arte na nossa cidade e no Oeste Catarinense, tanto da parte de produção mesmo, de eventos culturais, oficinas, etc., quanto o apoio de outros projetos e eventos culturais que acontecem na nossa cidade e no Oeste. E por que de forma independente? Porque hoje em dia você tem tantas formas de expressão artística surgindo, jovens, novas, né, que acabam não tendo tanto espaço ainda na nossa região, certo? Nossa região, ela é uma região bem tradicionalista, o que é bonito, que não que a gente, por exemplo, quer deixar isto de lado, porém, eu acho que tá na hora de a gente abrir os olhos, né? Espaço, visibilidade para toda essa nova gama de arte e de cultura que já está surgindo, que já está aqui há bastante tempo, mas que precisa de um pouco mais de espaço, de valorização, de visualização, né? O QG Collab, propriamente dito, ele surgiu em 2012, certo? 2012, desde 2012 que ele existe aqui em Xaxim, né? Promovendo eventos culturais. Porém, foi a partir de 2017 e 2018 que ele tomou uma forma mais madura. Com o nosso próprio amadurecimento também, a gente acabou realmente conseguindo visualizar um propósito, né? De como e o que, que a gente pode estar fazendo pela nossa cidade e pela nossa região, né? Então, é desde 2012 que a gente está nessa frente, fazendo, promovendo eventos, projetos culturais, certo? E agora, então, é desde 2018 que tomou uma forma mais concreta, mais madura, com um propósito. Temos uma marca também, né? E diversos projetos aprovados e executados já, então, desde desse período aí.
Mas era pouco conhecido, né, Jonathan? As pessoas não, acredito que até esse momento não tinham essa informação, esse conhecimento sobre enfim, o trabalho que você se propõe a fazer, porque pelo que eu entendi, o QG vem com vários colaboradores, pessoas de diferentes setores que têm sempre algo a colaborar no que diz respeito à arte.
Com certeza, exatamente. Por que que não era tão conhecido, né? Vamos lá. Primeiro que trata-se de uma organização jovem, tanto em ano, né, de existência, quanto público-alvo.
Faixa etária.
Faixa etária, exatamente. São mais jovens, certo? E claro, o que que é importante as pessoas entenderem? Que para um coletivo cultural que ele trabalha de forma independente, e quando eu falo de forma independente é que a gente não tem recursos disponíveis para a gente poder executar projetos como a gente gostaria, sem a gente tirar dinheiro do próprio bolso, certo?
Perfeito.
Então é agora, e quando eu digo agora, a partir aí de 2019, 20, que a gente começou a escrever, elaborar projetos culturais que passam por editais federais, editais estaduais e editais municipais, editais de cultura. Ou seja, foi recentemente, a partir de 2019 e 20, que a gente conseguiu aprovar os nossos primeiros projetos através de editais culturais, onde a gente consegue recurso para executar esses projetos que eles abraçam e abrangem várias, daí várias faixas etárias. A gente não fica limitado a só jovens, por exemplo, né? Onde a gente pode promover a arte e a cultura de várias formas, de várias formas de expressão. E sim, o QG Collab conta aí hoje com 8 membros de direção, né? Que são as pessoas que se reúnem para organizar, para produzir, para pensar para onde é que nós vamos, para aqui, para lá, etc. Porém, ele é muito maior no que se diz de pessoas que fazem parte. Quando a gente precisa organizar alguma coisa, a gente manda um alô para um pessoal, cara, muita gente mesmo que abraça a causa e ajuda, porque se identificam com a questão de não podemos esperar por governos A, B ou C, por pessoas de fora vir e fazer e dar a oportunidade pra gente. A gente olhou e falou assim: se a gente não arregaçar as mangas e fizer por conta, a gente vai ficar só esperando e reclamando. Então a gente realmente tomou a iniciativa de se reunir, de se juntar, para de forma coletiva a gente poder promover arte e cultura para as pessoas aqui na nossa cidade e no Oeste Catarinense.
Show de bola, né, Giovanni? Deu para entender, né, o que é o QG Collab agora, né? Até ontem, parabéns. Até o Giovano ficou se questionando, que é justamente. O que é, porque exatamente pouco se falava. Acho que agora o pessoal vai começar a falar mais, né?
Exatamente. Já pedi licença aqui para que as pessoas acompanhem, né, a gente nas redes sociais.
Tem uma sede aí, tudo, como
então,
é que funciona?
Então, a gente não tem uma sede onde a gente tenha um atendimento ao público
física.
Exatamente. Nós até temos um local onde nós temos o nosso estúdio de música, né? Porque o QG Collab, ele surgiu, a primeira sementinha veio da música. Hoje a gente abrange várias formas de arte.
Sim.
Mas começou na música, certo? E aí, com o passar do tempo, a gente conseguiu ter um estúdio de música. Ele é um estúdio aqui do tamanho do estúdio da que nós estamos, né? Onde a gente recebe bandas para fazer ensaios, bandas que não têm condição, às vezes, de pagar um aluguel de um estúdio profissional, né? Para ir lá ensaiar, para se desenvolver, né? A gente tem um espaço lá. Ele é equipado com o mínimo para as bandas e os artistas poderem ensaiar, poderem treinar, né, poderem se expressar. Já organizamos alguns eventos de pequeno porte quando a gente começou a surgir. Hoje, já como tomamos uma proporção maior, já é um espaço que não tem como a gente fazer eventos que a gente gostaria lá, né? Mas a gente tem um espaço onde a gente pode se reunir para a gente produzir, para a gente pensar nas ideias e receber bandas para ensaiar, para fazer gravação de material, certo? Esse é o espaço que a gente tem hoje, né? E a gente espera que no futuro a gente consiga ter realmente uma sede onde a gente possa receber as pessoas, fazer eventos culturais, festivais multiculturais, né? Com o passar do tempo aí, um passinho de cada vez, né? A gente espera conseguir esse espaço.
Estamos conversando com o Jonathan Pereira, o Nego, né?
Isso.
Nego, é, Nego, popular, mais conhecido como Nego, popular Nego, conhecido. Sobre o QG Collab.
E agora a gente vai falar sobre o primeiro circuito de formação. Então, Giovano, que tem muito a ver também com o que a gente oferece aqui para o nosso ouvinte, que é música, que é o chamado MMP, né? É Música e Mercado Profissional.
Perfeito.
E começa aí dia 19 e vai até o dia 23, Jonathan.
Exatamente. Então, esse é o projeto que nós aprovamos no edital da Lei Aldir Blanc de 2021. Nós aprovamos dois projetos, né? Para quem não sabe, a Lei Aldir Blanc foi uma lei emergencial que destina recursos a projetos culturais pro setor cultural. Nem precisamos falar, né? Setor cultural, o mais afetado, um dos mais afetados.
Primeiro mais afetado.
É, com certeza. O
e
primeiro
até
que,
hoje, né?
Com certeza. O primeiro que parou e o último que tá ainda, né? Voltando,
se
retomando.
Adaptando, na verdade.
Perfeito. E quem não tem recurso, né, sofre mais ainda.
Sim.
Então, foi uma lei criada para destinar recursos para projetos e artistas, né, por causa da pandemia. A Lei Aldir Blanc, ela tornou-se uma lei agora que ela é anual. Né? Então ela não é apenas emergencial em tempos de pandemia. Ela é uma lei que vai ser recorrente a partir de agora, todos os anos, né? E a gente precisa destacar a importância de ter políticas culturais para artistas, para coletivos culturais, para pessoas, produtores culturais que não têm ainda um assessoramento, uma disponibilidade de recursos gigantescas para poder executar eventos, projetos culturais para a comunidade, para as pessoas, né? Então, é muito importante que essas leis existam. Nós escrevemos dois projetos, um deles foi esse, que é o Música e Mercado Profissional, Circuito de Formação 2022, que foi aprovado, e ele será executado agora, então, no primeiro semestre de 2022, aqui em Xaxim, Santa Catarina, né? Um projeto aí que visa o assessoramento para a carreira musical de músicos. Esse projeto é focado na música, certo? Uhum. É, que nem eu tava falando antes, né, aqui pro Álvaro. Quando você abre uma empresa e vai trabalhar, você pode ser o melhor profissional do mundo. Mas se você não sabe administrar a sua empresa, você vai passar muita dificuldade. Vai ser muito mais difícil de você obter sucesso. Esse projeto que a gente aprovou, Música e Mercado Profissional, ele vem com esse objetivo, com esse propósito. É assessorar, dar conhecimento para a parte burocrática, de gestão de carreira, de negociação de show, de divulgação, de marketing, para quem tem interesse em se profissionalizar no mercado musical. Eu sei tocar violão, eu sou muito talentoso, mas como é que eu vou gerir a minha carreira? Eu tenho interesse em olhar para isso como uma forma de profissão mesmo. Como que eu faço isso? Sem você saber como administrar sua carreira, é muito mais difícil esse caminho, né? Então essa é uma lacuna que existe em muitos lugares, e a gente, quando escreveu esse projeto, a gente visualizou que poderia ser algo muito proveitoso para nossa região. Qualquer pessoa pode participar, falando assim, de região, né? Não precisa ser necessariamente de Xaxim, mas é claro que a gente vai dar prioridade para quem é daqui de Xaxim para participar desse circuito de formação.
Tem vagas limitadas, né? Sem trabalhar com vagas por, né, por questões aí de conseguir atender o pessoal.
Com certeza, conseguir os ministrantes precisam de um número aí máximo de pessoas para cada oficina para poder conseguir promover uma aula com qualidade, né? Então serão 4 oficinas, cada oficina terá 20 vagas disponíveis, né? Cada oficina vai ter uma abertura de vagas e fim de uma abertura de inscrição e um fim de inscrição específico de acordo com o interesse de cada pessoa também, certo?
Giovana, olha só, 20 vagas por cada oficina, são 4, né? Já ele vai falar quem são as pessoas que vão ministrar essas oficinas, e é gratuito.
Que bom.
É gratuito.
Maravilha. Gratuito, exatamente. É importante ressaltar, né? Porque vem o recurso do, porque esse é um recurso federal distribuído através do governo do estado de Santa Catarina. E essa verba da cultura, quando ela vem, ela é para esse tipo de projeto, né? Muitas pessoas acham que os artistas, eles embolsam todo o dinheiro e fica para eles, né? Existe ainda uma visão turva sobre o artista e sobre a carreira de artista, né? E a gente quer visualizar isso como uma forma de você pode sim ter uma profissão, ter uma carreira de artista, porque hoje a maioria é artista, mas tem uma outra profissão principal para poder sobreviver.
Faz um pouquinho do meio tempo ali, né?
Exatamente. E se com assessoramento, com conhecimento, com visibilidade, a gente consegue sim transformar uma pessoa que ela tenha realmente a escolha como artista de profissão e de carreira, né? Esse é o ponto principal de tudo, certo? Então a gente espera que a gente consiga sanar aí uma lacuna que existe, né, na nossa região, na nossa cidade, nesse sentido, certo?
Onde é que esse trabalho que vocês fazem aqui na cidade de Xaxim, que não é tão conhecido, mas pelo menos pra gente, e ficamos felizes da sua presença aqui na cultura.
Eu que agradeço.
Vocês fazem um trabalho nas redes sociais, e quem quer seguir, acompanhar de perto todo esse trabalho que vocês fazem, como faz para seguir?
Perfeito. Então, falando de QG Collab, é só procurar no Instagram ou no Facebook, @QG Collab, assim como se fala mesmo,
Perfeito.
Né? QG Collab. QG é de quartel general e Collab é de colaborativo, colaboração, né? Então, é um lugar onde nós nos reunimos para falar e trabalhar a cultura de forma colaborativa. E falando do projeto Música e Mercado Profissional Circuito de Formação, nas redes sociais também tem páginas específicas para o projeto, onde nós vamos abrir as inscrições. É através, as inscrições para esse projeto são totalmente online e vão acontecer então lá no Facebook e lá no Instagram do projeto. @MMP Circuito. Eu já vou falar as datas de inscrições. Todas as inscrições vão abrir ao meio-dia de cada uma das datas para as pessoas poderem se inscrever, tudo no formato online.
Então vamos lá, vamos falar das datas e aí das pessoas que vão estar ministrando. Eu acredito que muitos nomes aqui o pessoal já conhece até. justamente para esse vínculo com outros meios profissionais. Vamos lá. Então são quatro momentos, quatro oficinas.
Perfeito, exatamente. Serão quatro oficinas agora no primeiro semestre de 2022, né? Com profissionais do mercado musical que conhecem a realidade do Oeste Catarinense. Então, o tema das oficinas, de cada oficina, também foi pensado no que mais precisa aqui no Oeste no sentido de mercado musical, certo? Então, a nossa primeira oficina, ela vai acontecer no dia 19 de fevereiro com a artista, com a cantora Amanda Cadore. E o tema dessa oficina é gestão de carreira para músicos, principalmente para músicos iniciantes. Mas é claro que quem já tem experiência pode se inscrever para atualizar os seus conhecimentos, né? Que é muito importante isso hoje em dia. Hoje nós temos plataformas de streaming para você colocar sua música, divulgar. É muito importante você saber como você faz isso também, né? Então, essa é a nossa primeira oficina no dia 19 de fevereiro. Amanda Cadore, ela é uma musicista aqui do Oeste Catarinense, de Chapecó. Hoje ela mora em Florianópolis, devido a essa questão de ter mais possibilidade de onde tocar, né? Então, isso acontece muito aqui no Oeste Catarinense. Grandes artistas muito bons que acabam indo para cidades maiores, porque tem mais possibilidade de apresentar o seu show, o seu trabalho, e a gente quer reverter. A gente quer fazer com que essas pessoas fiquem aqui no Oeste Catarinense ou fiquem, voltem mais pra cá pra poder se apresentar, né? Então, essa oficina, ela vai abrir as inscrições no dia 7 de fevereiro. 7 de fevereiro, ao meio-dia, nas redes sociais do MMP, a gente vai liberar o link pra inscrição dessa primeira oficina com a Amanda Cadore, certo?
Uhum. Vamos lá, segunda oficina
no dia 12 de março com Isaías Alves, produção técnica de palco. O Isaías Alves é um músico percussionista, baterista mundialmente premiado. Ele é um ser humano e um artista, um profissional incrível, de muito talento. É um nome de peso que vai participar do nosso circuito. Ele já desenvolveu outros trabalhos com o QG Collab, certo? Então, vai ser uma oficina incrível para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre produção técnica de palco. Oficina vai acontecer no dia 12 de março, então, e a inscrição para essa oficina, ela vai abrir no dia 28 de fevereiro, ao meio-dia, também nas redes sociais lá do MMP Circuito, e fecha no dia 10/2. Aliás, perdão, 28/2 abre as inscrições e fecha no dia 10/2. Oficina aí com o Isaías Alves.
28/2 abre e fecha dia 10 de março daí.
É, perdão, 10 de março, exatamente. Abre dia 28 e fecha no dia 10, exatamente.
Vamos lá para o mês de abril.
Abril, terceira oficina com a Ana Laura Dias. Como negociar show com contratantes. Muito importante, né? Às vezes as pessoas, os artistas não sabem como cobrar pelo seu trabalho, né? Isso é algo que é muito relativo, né? Então, será abordado esse tema como principal nessa oficina do dia 2 de abril com Ana Laura Dias. Ela que é produtora cultural aqui de Chapecó. Ela produz o Festival Magnólia, que vai acontecer em março, inclusive. Convido a todos a conhecerem o Festival Magnólia, festival de música também, que vai acontecer agora em março, em Chapecó. Mais uma oficina incrível com um profissional aqui de Chapecó, aqui da região do Oeste Catarinense, né? Essa oficina, então, como negociar shows com contratantes, abrem as inscrições no dia 21/3 e fecha a inscrição no dia 31/3. Abertura das inscrições também ao meio-dia do dia 21 nas redes sociais do MMP, certo?
Muito bem, e a última oficina?
Dia 23 de abril. E a última oficina, perfeito, no dia 23 de abril com a Heloísa Almeida. E essa oficina, ela vai abranger um pouco mais além da música. Vamos caminhar por outras vertentes também. Chama-se Movimentos Coletivos, Experiências Artísticas e Culturais enquanto Potência de Transformação Social. Essa oficina com a Heloísa Almeida. A Heloísa Almeida, ela é produtora cultural de Xanxerê, ela faz parte do coletivo cultural Abarca, certo? E essa oficina, além de contar com a Heloísa, que vai tratar sobre esse tema principal, nós teremos ao final da oficina da Heloísa uma mesa redonda com representantes de outros coletivos e organizações culturais aqui do Oeste Catarinense. Nós teremos a Josiane Geroldi, da Nossa Maloca. Nós teremos também a presença de um representante do QG Collab, a Heloísa Almeida e também uma representante do coletivo cultural Perifa Cultural lá de Chapecó, né? Então, qual que é o objetivo dessa oficina? Mostrar como é importante nós unirmos de forma coletiva para a gente poder fomentar a arte e a cultura aqui no Oeste e todas as formas de ser artístico, não apenas a música, né? Vamos passar um pouco pela música, com certeza, mas a gente quer apresentar para as pessoas como é importante a gente trabalhar de forma coletiva para que tenha mais força esses movimentos e as produções, os eventos, os projetos também tenham mais abrangência, certo? É aquela história, né? Sozinho a gente não vai tão longe quanto de forma coletiva, né? Como de forma em colaboração, colaboratividade, né? Essa última oficina, então, a abertura das inscrições acontece no dia 11/4 e encerra no dia 21/4 também, com a abertura das inscrições no dia, ao meio-dia, lá nas redes sociais do MMP. Todas as oficinas abrem as inscrições do meio-dia ao meio-dia, né? E mais informações sobre as oficinas lá nas redes sociais do nosso projeto, @MMPCircuito.
Giovano, alguma pergunta final para o convidado?
Só agradecer mesmo a sua participação e deixamos sempre a Rádio Cultura à disposição para levar informações à nossa comunidade local e regional. Muito obrigado, Nico.
Show de bola, eu agradeço novamente estar aqui na Rádio Cultura falando sobre cultura, né? Tem tudo a ver, é muito importante esses espaços, a gente agradece demais. Lembrando que todas as oficinas, elas irão acontecer de forma presencial aqui em Xaxim, lá no Ecoparque Sol Nascente, né? Na parte da tarde, sábados à tarde, ok? Quem pode participar, é importante reforçar, né? Quem pode participar? Qualquer pessoa acima de 14 anos de idade que tenha interesse em ingressar no mercado musical, em se profissionalizar no mercado musical.
Não precisa estar no meio musical. Não basta precisa. Ter um interesse, ter uma aptidão aí que a gente já pode participar.
Exatamente, para conhecer, para saber como funciona, para entender os caminhos para você realmente se tornar um profissional da música, né? E realmente criar uma carreira através, né, do seu talento, da sua arte, certo?
Oportunidade para quem quiser aproveitar, né, Giovanni?
Perfeito. Mais uma vez, a gente agradece o Jonathan Pereira, mais conhecido como Nego, da QG Collab.
Valeu, obrigado aos comunicadores, aos ouvintes aí da Rádio Cultura. Forte abraço, a gente agradece demais.